Pessoal, esse é o último gráfico dessa jornada aqui, jornada Myvol Avera. Vá lá no Avera, promova o Avera aí do Rodrigo, passe aí para os seus amigos, fale que é um acesso gratuito, você pode ir lá brincar, um acesso gratuito por um tempo aí, né? Já já o Rodrigo vai cobrar alguma coisa, mas está lá aberto, muita coisa para aprender, tá? E isso tudo foi só uma janela do Ibovespa, tem outras coisas por lá. Esse gráfico, esse nosso último gráfico, é um gráfico de trailing return. A gente, na verdade, o Rodrigo até desenvolveu isso em cima, é de gráficos que eu passei para ele da DataTrack, do Nick Colas. Nick Colas explora muito esses gráficos. O Rodrigo pegou a ideia e deu uma flexibilidade maior, de forma que você pode brincar com 50 dias, com 100, 200 e 300. E pode também fazer Ibovespa contra o S&P. Isso é muito legal. Tem também, eu pedi para ele colocar um de small caps, também tem lá. Então tem muita coisa legal. E nesse estudo, eu que já dediquei um tempo ali brincando com esses gráficos, eu vou especular aqui, tá? Especular, porque, né, não dá para falar de forma categórica quando o número de observações é limitado. Mas nesse gráfico de trailing returns, pegando um período longo de 300 dias, eu vou te falar aqui um índice firme, tá? Um índice que está firme em um bull market é um que se sustenta acima do zero numa janela de 300 dias. Será que essa hipótese, se testarmos, será que ela será aceita ou rejeitada? Então, estamos aqui trabalhando um teste de hipótese, né? É importante você entender que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que ter consciência aqui de um erro tipo 1 e um erro tipo 2. O erro tipo 2 é o mais perigoso. É você tomar a minha afirmação como verdadeira, quando na verdade ela não é. Não sei se é, a gente ainda não sabe. Mas veja você, né? Naquele grande bull market de 2003 até 2008, o mercado se sustentou acima de 300 dias. Quando é que ele chegou perto ali? Opa, o Marik te fala que o tempo todo dessa data em 2005. O que que foi isso, hein? Esse foi o Roberto. Como é que é o nome do cara? Aquele cara do PT, da mala de dinheiro, que recebeu um soco no olho, que apareceu lá no soco do olho. Roberto Jefferson, lembrei aqui. Roberto Jefferson aparece com olho roxo num palco. Né, numa CPI dos Correios, que ali vai dar asas para um Eduardo Paes, né, vai dar asas para um Onyx Lorenzoni, vai dar asas para diversos políticos que hoje estão no limelight, estão aí no protagonismo. Mas ali o índice estava 27 mil pontos, o índice que foi fazer máxima lá no 63, 64. Eu testei minha venda ali no 27, tá? E aí o mercado segura bem e nessa janela, esse trailing return, são janelas móveis de 300 dias. Então, a cada ponto no gráfico, você mede o retorno daquele que comprou o índice 300 dias antes, 300 dias úteis, tá? Então, mais do que um ano, 252 dias úteis, um ano e alguma coisa. Então, veja você, vamos fazer esse teste. Aí, lá em 2008, afunda, opa, aí volta. Aí depois a gente entra num período que foi turbulento demais, em que não teve bull market algum, tá? Porque foi 2012, 13, a gente ainda era investment grade, mas a gente já tinha já a Dilma Rousseff, a Dilma tentou fazer algo em 2011, né? Algo em 2012, desculpa, no setor elétrico, que foi muito pesado. O mercado sofreu com aquilo, tá? Enquanto isso, os Estados Unidos começava a brilhar, da crise através de estímulos, através da revolução do shale gas and oil e da revolução do software, tá? Isso tudo tá na minha aula lá no meu documentário do Plaza ao presente, tá? E aqui a gente começa aí até que chega em 2016, tá? Eleição do Trump, aí veja você que o mercado se sustenta lá em cima. Ele testa esse trailing de 300, ele testa em 2017, a gente teve o quê? Wesley Day, mas não chegou nem perto. Mas em 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros, tá? E a gente também teve, em 2018, né, outras situações ali, como a própria. 2018 foi um ano, né, difícil para os Estados Unidos, com uma tentativa de normalização da curva de juros, não da curva de juros, do total de ativos do Fed, tá? E aí a gente vai, e em 2019, a gente volta a subir, quer dizer, aquele bull market, ele mostrou resistência. Aí até que vem a pandemia, e opa, pum, aí cai. Aí a gente se recupera, aí tem 2021, o grande salto, aquele período de GameStop lá fora, período de muita injeção de liquidez global, e a gente aqui com Magazine Luiza, Via Varejo, Cogna, aquelas histórias daqueles caras de Vara é 20, Cogna é 15, Bradesco é 50, mas umas loucuras dessa aí que dominou o nosso mercado em 2021 e 2022. E aí o nosso 300 dias aqui não se sustenta acima de zero, não vai. Aí ele vai, ele tenta lá em 2023 com o Fed, né? O Fed, né, parece que vai, foi um famoso parece que vai, e aí a gente sofre novamente em dezembro aqui. E aí começa, será que vai? Eu acho que vai. Eu tô batendo na mesa, tô todo dia aqui como um pastor, falando agora vai. Pode ser que não vá. Essa minha hipótese, ela tem fundamento? Tem, mas a gente só tem dois ciclos aí, ou três, né? Três ciclos, um N igual a três é um N pequeno, mas no mercado financeiro e na vida, os Ns, eles são pequenos. Só temos N de 50 e 100, 200, só em sala de aula, cara. Sala de aula é o tal da. Como é que o Taleb chama isso? Chama disso? Ele dá um apelido a isso, né? Se chama. Eu vou lembrar o que ele. Quando eu lembrar, ele chama, lembrei, ele chama de falácia lúdica, tá? Falácia lúdica é o nome que o Taleb dá a você achar que um cassino, que é um lugar onde as probabilidades são extremamente claras e definidas, é você comparar o cassino com a bolsa, onde as probabilidades, elas não são nada definidas. E no, na bolsa, você tem a reflexividade do Soros, que é quando uma pessoa entra, dependendo de quem entra e do tamanho que entra, ele muda o mundo. Se eu chegar agora, eu, Marink, se eu tivesse dinheiro suficiente para comprar 10 mil contratos do índice, eu ia mudar a bolsa. Provavelmente ela ia cair, né? Porque ninguém ia me dar essa carona para eu ficar milionário rápido. Provavelmente o UBS ia vender na minha cabeça. E o mercado ia cair, pelo menos por um tempo, até eu vender lá, chacoalhar a roseira, sair o Marik e o mercado subir. Isso que eu, essa brincadeira agora aqui é a reflexividade, né? É a questão até quântica da própria bolsa, onde o observador, não o observador, na física quântica, o observador muda o mundo. Na bolsa, o participante muda o mundo, a dinâmica. Não tem história dada. Aquela história do filme da novela das oito, Maktub, estava escrito? Ou se você vai trazer uma coisa mais de acredita em destino? Pô, se você é da bolsa e acredita em destino, meu amigo, você está no lugar errado. A bolsa, a história, ela é feita a cada dia, cada participante, cada decisão, cada livre-arbítrio faz a bolsa ir de uma forma um tanto até caótica. Até mesmo se assemelhando à teoria do caos, se você pensar, né, nessa direção. É isso. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todos. Obrigado, obrigado, Rodrigo, pelos gráficos. Verifiquem lá, né, o Avera. Um abraço.